Oi. Aproveito já para registrar também outra lutadora aqui, senadora Lidice da Mata, aqui comprometida com certeza com todas as políticas de direitos humanos. Por favor.
Bom, muito obrigada, senador. Bom dia a todos e todas. É agradecer ao senador Paulo Paim, também à senadora, aos senadores presentes, a todas e todos que estão acompanhando, também os companheiros aqui na mesa para esse debate. E antes eu só queria dizer que, em nome do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, que é um prazer estar no Senado. É, como o senador Paim mesmo mencionou no início dessa audiência, o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa é uma iniciativa com uma natureza mista. Ele é composto tanto por entidades da sociedade civil, como, por exemplo, além de ser secretária executiva do comitê, eu também faço parte da Conecta Direitos Humanos, uma ONG de São Paulo, a Daniela, também, que vai participar aqui conosco, também faz parte de uma outra ONG brasileira, a Comunidade Bahá'í do Brasil. Mas, além de entidades da sociedade civil, nós também temos órgãos do Estado. Então, é por isso que a gente tem o grande prazer de ter a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão conosco, a doutora Gilda sempre muito ativa nas discussões do comitê. Então, é uma forma também diferente de fazer essa interlocução. E o fundo, o objetivo do comitê, como o senador mesmo disse, é fortalecer a participação cidadã e o controle democrático da política externa brasileira, a fim de que haja prevalência dos direitos humanos nessa atuação internacional do Brasil. E, para isso, nós temos várias formas de atuação, e uma delas é utilizar canais formais de participação que a democracia nos propicia, como a realização de uma audiência pública como essa aqui na Comissão de Direitos Humanos no Senado. Então, acho que é um momento não só importante pelo debate colocado, por ter os órgãos de Estado aqui também presentes para prestar contas, como a Michelle falou, e também apresentar qual é a agenda prioritária para o ano no intuito de transparência, afinal de contas, participação requer a informação de qualidade, mas também já é uma forma do comitê pôr em prática uma forma de ação, que é utilizar esses canais formais, e nós esperamos que outros canais sejam consolidados ou mesmo criados na sua ausência com relação à política externa de direitos humanos, que vai ser o tema aqui de hoje. Bom, hoje a ideia seria aqui, né, pelas falas do comitê, propor um pouco, tecer comentários e considerações sobre um documento que acredito que todas e todos tenham, que é essa agenda mínima, que foi elaborada pelo próprio Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa em 2010, na época das eleições presidenciais. Então, um pouco com todo o acúmulo de atuação dessa coalizão que foi criada em 2006, nós fizemos 10 compromissos que foram apresentados aos candidatos na época, né, em 2010, à presidência. Inclusive, esse documento foi discutido em uma audiência aqui no Congresso também, e que contou com a adesão de representantes de todas as campanhas, inclusive da então candidata à presidenta Dilma e hoje nossa presidenta. Então, esse documento ele tem servido um pouco como um orientador das atuações do próprio comitê com relação ao que entendemos como prevalência dos direitos humanos na política externa e formas de garantir participação social e controle democrático nessa política. Então, a ideia seria, em alguns pontos que eu vou tratar aqui também a Daniela, tecer alguns comentários sobre o que avançou e o que deixou de avançar, e, em alguns casos, o que retrocedeu com relação aos acontecimentos de política externa brasileira ao longo desse primeiro ano e 3 meses da gestão da presidente Dilma, e também aproveitar para reforçar algumas propostas concretas que estavam nesse documento que ainda não foram realizadas, e algumas outras que surgiram do debate mesmo do comitê e das entidades aqui presentes. Então, mas antes, se eu puder só passar um pouco sobre a estrutura desse documento. Ele possui 3 blocos de compromissos. O primeiro, ele fala sobre as obrigações regionais e internacionais de direitos humanos do Brasil, muitos dos pontos que a própria Michelle já tocou sobre adesão a instrumentos regionais e internacionais pendentes, as ratificações, o cumprimento e a implementação de decisões e recomendações que venham dos órgãos regionais e internacionais de direitos humanos, e o cumprimento de prazos de relatórios que o Estado brasileiro, melhor dizendo, deve enviar a esses órgãos que são responsáveis pelo monitoramento de alguns instrumentos de direitos humanos. Um outro bloco de compromissos, que vão do compromisso 4 até o compromisso 7, tocam a questão da prevalência dos direitos humanos na política externa. Então, desde a conferência da primazia dos direitos humanos frente a outros interesses em meio a negociações, para que direitos humanos não sejam negociáveis, como a própria presidenta Dilma disse em uma das suas primeiras... Acho que foi na primeira visita oficial que ela fez à Argentina, ela, em uma entrevista, ela deixou muito claro que direitos humanos não seriam negociáveis nas relações internacionais do Brasil. Então, é esse o intuito do compromisso número 4. O compromisso número 5, o Brasil ele tem, e isso é uma virtude internacional do Brasil, de possuir uma capacidade de diálogo com diferentes interlocutores. Diferentes grupos de países possuem um diálogo fluido com o Brasil. E o que o comitê pede é que essa capacidade de diálogo com diferentes interlocutores, diferentes países, seja utilizado em prol dos direitos humanos e não ao contrário, para que essa boa relação ela se mantenha a custas de algumas posições mais tímidas com relações a violações que acontecem em outros locais no mundo. E, por fim, um bloco, que aí é onde eu vou me deter mais na minha apresentação, sobre o fortalecimento dos órgãos regionais e internacionais de direitos humanos, na crença de que esses órgãos eles contribuem para a melhoria no terreno, seja no terreno aqui no Brasil, nos nossos distintos estados, mas também em outros países. Então, que o Brasil tem a tradição do multilateralismo e dos direitos humanos e que essas tradições elas se expressem nas posições que o país tem adotado em diferentes momentos de fortalecimento institucional, de revisão de procedimentos desses órgãos regionais e internacionais. E aí, o último bloco fala sobre a participação cidadã e o controle democrático da política externa. Então, um primeiro ponto, isso a Daniela vai abordar na sua fala, a questão do acesso à informação na formulação da condução da política externa. E, para isso, nós temos, com grande alegria, né, a expectativa para a chegada de maio, quando a lei de acesso à informação pública vai entrar em vigor e que a expectativa é que isso seja um grande incentivo para que a política externa ela seja menos opaca como ela tem sido até então. Além da questão da acesso à informação, pensando no controle democrático, a importância de realizar consultas públicas sobre a atuação internacional do Brasil em temas de direitos humanos e o controle democrático na ideia dos pesos e contrapesos e de como os diferentes poderes do Estado atuam e também se autocontrolam e contribuem, se colaboram na condução da política externa mesmo. Então, acho que isso vai ser bem interessante estarmos aqui no Senado para também pensar em quais são as possibilidades disponíveis. Bom, então, a minha fala ela vai focar mais nesses elementos referentes aos compromissos sobre a prevalência dos direitos humanos na política externa e tecer alguns comentários iniciais de que, enfim, estamos aqui ainda no primeiro percurso do mandato da presidente Dilma e que foi iniciado com uma grande expectativa da sociedade civil. Eu lembro que, mesmo a avaliação dos diferentes integrantes do comitê, era de que haveria uma posição mais clara e mais incisiva e firme com relação a violações acontecendo no mundo e violações acontecendo no Brasil na política externa. Isso também foi motivado um pouco por algumas declarações e discursos oficiais feitos no início do mandato mesmo, tanto essa que eu mencionei da visita à Argentina, mas também mesmo no dia do diplomata, dizendo que ainda mais agora direitos humanos teriam uma posição central nas prioridades de política externa. Então, foram vários elementos apontados no início do mandato que indicariam uma maior clareza nas posições que seriam tomadas e uma maior firmeza também em algumas dessas posições. E, de fato, um tema que acompanhamos bem de perto foi logo em março de 2011, quando o Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, um dos temas também que Michelle tratou, adotou uma resolução que criava uma relatoria especial para os direitos humanos no Irã. A gente sabe, tem acompanhado algumas entidades do comitê, a situação, a crise de direitos humanos no Irã e a incapacidade do Conselho de Direitos Humanos de lidar e tratar com a questão. E, finalmente, em março, foi feita uma apresentação de uma resolução essa que contou com o apoio do Brasil, o que foi visto com bons olhos, até porque o Brasil tinha um histórico de uma posição de abstenção relacionada a resoluções sobre o Irã no âmbito da ONU em direitos humanos. Mas, no entanto, apesar desse exemplo muito concreto, né, de aplicação do discurso inicial de centralidade dos direitos humanos, ao longo dos meses foram vistos o retorno da ambiguidade no uso dos critérios. Então, por exemplo, no caso do Irã, houve o voto a favor no Conselho de Direitos Humanos, no entanto, quando houve uma resolução, mais para o final do ano, em 2011, em novembro e de novo em dezembro, na Assembleia Geral, o Brasil se absteve nessa votação. Então, fica a falta de clareza nos critérios. Houve, inclusive, a menção de que esse não seria o âmbito mais adequado para se tratar resoluções sobre direitos humanos. No entanto, o Brasil já votou, e votou, inclusive, em 2011, a favor da resolução sobre Coreia do Norte na Assembleia Geral e no Conselho de Direitos Humanos. Então, é preciso esclarecer quais são os critérios que estão sendo utilizados para que posições como essa não sejam entendidas como incoerentes ou mesmo dúbias. Um outro caso que é importante, inclusive, surgiu como uma preocupação do comitê, é a situação de direitos humanos na Síria. Não dá mais para dizer que é uma situação, mas é uma crise humanitária que se passa na Síria, e que o Brasil, apesar de ter apoiado as resoluções no âmbito do Conselho de Direitos Humanos e da Assembleia Geral relativos à situação de direitos humanos, optou por se abster na resolução do Conselho de Segurança. Era uma resolução que não tratava da questão do uso da força, mas acho que é um tema importante discutirmos aqui. Enviou, junto com África do Sul e Índia, uma missão a Damasco, ainda perto do início da repressão. E missão essa que não teve divulgação dos seus resultados e que, para alguns analistas, acabou servindo até mesmo como uma carta na manga para o regime sírio, para dizer que estaria cooperando quando, no momento, estava com as portas fechadas à comunidade internacional. Então, a falta de informação e de prestação de contas dos resultados dessas iniciativas, novamente, só reforça as dúvidas com relação aos impactos reais do resultado dessa política externa. Então, é importante mesmo momentos como esse de diálogo. Aproveito até no gancho da discussão sobre o que fazer com a situação síria, uma vez que o Conselho de Segurança encontra-se paralisado e a situação é extremamente delicada, o Brasil tem proposto um novo conceito chamado responsabilidade ao proteger, em linha com o conceito já que vem se consolidando no âmbito das Nações Unidas desde 2005, de responsabilidade de proteger. Foi convocada uma reunião de debate aberto em Nova York, na Assembleia Geral. O ministro Patriota esteve presente. É importante que haja essa reunião, foi aberta à sociedade civil. No entanto, ainda não houve um momento de diálogo aqui mesmo com a sociedade brasileira, com as organizações que têm acompanhado a questão humanitária, a questão de direitos humanos, sobre o que são esses novos elementos da responsabilidade ao proteger. Então, se houve um momento de diálogo lá fora, faltou ter esse diálogo aqui, e ainda há tempo. Então, aqui a gente aproveita para reforçar a importância, a necessidade de um debate nacional com as organizações brasileiras e os outros brasileiros e brasileiras que queiram entender qual é esse novo conceito, essa proposta que o Brasil tem feito no âmbito internacional, relativo ao conceito de responsabilidade ao proteger. Agora, passando para o compromisso referente a fortalecer órgãos regionais e internacionais de direitos humanos, eu vou me deter um pouquinho mais a falar sobre o processo de fortalecimento levado a cabo no âmbito da Organização dos Estados Americanos, da OEA, sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A Michelle mencionou que esse processo esteve em andamento no primeiro ano do mandato de Dilma, né? Então, ao longo dos meses de 2011, esse processo foi levado adiante e ele culminou na aprovação de um documento pelo Conselho Permanente da OEA com algumas propostas e recomendações. Muitas delas, ou a grande maioria dessas recomendações direcionadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, infelizmente, muito poucas recomendações direcionadas aos Estados. E nós sabemos que o bom funcionamento desse sistema, ele depende do real comprometimento por parte dos Estados. Então, é importante que, a partir das conclusões que saíram desse processo, os Estados, incluindo o Brasil, por ser membro integrante desse sistema interamericano, possa implementar as boas recomendações também. também um pouco na linha de apontar a falta de diálogo, como eu disse, esse processo de fortalecimento ele se deu ao longo de 2011 e não houve também um momento de discussão junto à sociedade brasileira sobre as posições que estavam sendo levadas pelo Brasil. Era até mesmo difícil poder fazer, inclusive, um acompanhamento dessas das posições que estavam sendo apresentadas pelo Brasil, porque não havia espaços de diálogos aqui. Inclusive, algumas vezes, organizações que estavam diretamente em Washington, onde fica a sede da Comissão Interamericana, acabavam tendo mais acesso a algumas posições do Brasil do que nós mesmos aqui no país. Então, infelizmente, marcou-se nesse processo também uma falta de diálogo e de transparência nas posições e das prioridades que estavam sendo levadas no Brasil. No entanto, eu destaco aqui três pontos que foram pontos reforçados pelas posições no Brasil e que alguns deles suscitam preocupações por parte do comitê. Posso ter prorrogação também? Tá bom. A primeira delas com relação às medidas cautelares que a Comissão Interamericana pode proferir com relação aos diferentes casos. A gente sabe, já acompanhou todo o debate que se sucedeu a partir das medidas cautelares no caso de Belo Monte. E, infelizmente, esse debate ele acabou culminando também num processo de questionamento das cautelares. É importante lembrar, antes de qualquer discussão técnica sobre urgência, perda de objeto ou qualquer outra questão, que as cautelares elas servem para proteger vidas. Elas servem para proteger aqueles que, se não forem protegidos, vão sofrer de danos irreparáveis e muitas vezes implica mesmo na morte de algumas pessoas que se encontram em situação ou de ameaça ou de vulnerabilidade extrema por uma violação em curso. Então, que as medidas cautelares elas são um elemento extremamente importante e que qualquer posicionamento, seja do governo brasileiro com relação às suas próprias medidas cautelares ou ao formato, elas devem ter como objetivo o fortalecimento e não uma relativização da sua aplicação. Um ponto que o Brasil tem tocado nesse processo de fortalecimento é a questão da urgência versus a demora que a comissão tem em otorgar as medidas cautelares. De que se a comissão demorasse tanto tempo, ela perderia o objeto do pedido, ele sumiria. Nós entendemos, e acho que o objetivo é que a comissão ela possa atuar de forma mais célere. No entanto, uma solução proposta não pode ser uma solução que prejudique as vítimas, que são aquelas que são as beneficiadas pelas medidas cautelares. Então, acho que esse é um ponto que é importante ressaltar. Com relação às soluções amistosas, que também tem sido um ponto levantado pelo Brasil nesse processo de fortalecimento do sistema interamericano, o comitê gostaria de lembrar que as soluções amistosas elas dependem do compromisso real do Estado. Então, sabemos que o Brasil ele busca, em alguns casos, eu imagino que a Michelle até mencionou que falaria sobre alguns casos, mas pela falta de tempo não deu. Mas é importante que há alguns casos já que foram solucionados por meio dessa alternativa de solução amistosa, mas aqui eu aproveito para convidar o governo, ou mesmo pedir que o governo faça uma prestação de contas sobre o estágio dessas soluções amistosas. Porque se elas são só um mecanismo para evitar que o caso avance, elas, elas perdem totalmente seu sentido. E o Brasil, por dar por valorizar essa forma de atuação, contribuiria ao tornar públicas os efeitos das soluções amistosas e o impacto que isso teve nos diferentes casos individuais. E ainda na questão do processo de fortalecimento do sistema interamericano, tem uma discussão sobre promoção, o mandato de promoção da Comissão Interamericana versus o mandato de proteção da Comissão Interamericana. Em primeiro momento, isso pode até se tornar um falso debate. Afinal de contas, ao proteger direitos humanos, a Comissão ela está promovendo. E acreditamos que há um equilíbrio adequado, mas a comissão ela precisa, como um todo, fortalecer. Inclusive, isso toca a questão do orçamento da própria comissão. Muitos falam é preciso realocar o orçamento existente para dedicá-lo mais à promoção dos direitos humanos. Não, o que é preciso é que o orçamento ele seja reforçado para que mantenha-se e fortaleça o mandato de proteção e que possa também adequar o mandato de promoção. Lembrando que promoção, não no sentido de promoção de seminários, seminários e cursos que são importantes, mas, no fundo, a promoção dos direitos humanos ela se dá por meio do avanço de estándares, dos padrões mínimos que são acordados internacionalmente e definidos como parte do direito internacional dos direitos humanos. Então, também é preciso deixar bem claro que tipo de promoção é essa, para que a comissão não acabe tendo funções apenas, elas são importantes, mas elas não podem se restringir à questão de cursos e seminários. Aí, passando muito rapidamente para os outros órgãos, no caso do Mercosul, ficamos felizes que a Michelle já tocou a questão da RAAD, a reunião de altas autoridades, porque esse era um ponto. Um outro ponto é com relação ao Parlasul, e acho que isso é importante também estarmos aqui, inclusive para pedir um pouco o informe. O comitê participou de uma audiência sobre o informe de direitos humanos anual que cabe ao Parlasul produzir. E esse informe, sabemos de toda a dificuldade, mesmo no momento de transição do Parlasul e de sua definição da forma como são eleitos. No entanto, esse informe encontra-se de uma forma paralisada ou muitas vezes dificultada. Então, é importante saber e aproveitar até para pedir informações sobre como anda esse ponto. E outros dois pontos que já constam também no documento falam sobre as obrigações financeiras do Brasil aos órgãos internacionais. Então, é importante esclarecer, é muito difícil obter informações sobre o estágio das contribuições financeiras. Por exemplo, houve todo um debate sobre o atraso do Brasil ao fazer sua contribuição ao sistema interamericano de direitos humanos. E, por fim, a Michelle tratou de candidaturas brasileiras. É muito importante que bons brasileiros e brasileiras possam participar e contribuir para esses sistemas, mas é preciso que haja um processo transparente e participativo aqui no Brasil na definição. Como foram definidos? Não estamos aqui questionando se os candidatos ali apresentados possuem a competência para ocupá-los. Não é essa a questão, mas como foram definidos, qual foi o processo, quais foram os critérios levantados. Existem algumas experiências no âmbito internacional de tornar esse processo mais transparente e participativo.